Meus queridos companheiros e companheiras que participam desse ato hoje. Meu querido companheiro Sérgio Cabral, governador do estado do Rio de Janeiro. Meu querido governador José Serra, governador do estado de São Paulo. Meus companheiros ministros Luiz Dulce da Secretaria-Geral, Fernando Haddad da Educação, José Temporão da Saúde, Edson Santos de Política de Promoção da Igualdade Racial e o nosso companheiro Watson Ribeiro, ministro interino do Esporte. Nosso querido companheiro Luiz Fernando Pezão, vice-governador do Rio de Janeiro, senadores Inácio Arruda, Ideolis Salvatti e Paulo Duque, deputados federais Chico Lopes e Reginaldo Lopes, nossa querida Lúcia, presidente da UNE, nosso querido Ismael Cardoso, presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, nosso querido sempre jovem Aldo Arantes, ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, em cujo nome saúde todos os ex-presidentes aqui presentes, meu caro companheiro Roberto Cury, secretário nacional da Juventude, Danilo Moreira, presidente do Conselho Nacional da Juventude, meus companheiros e minhas companheiras. Eu queria aproveitar esse momento para, de público, agradecer algumas pessoas por esses 6 anos de convivência com o governo federal. E eu queria, primeiro, começar agradecendo ou reconhecendo o trabalho que a União Nacional dos Estudantes fez no primeiro mandato do meu governo, quando o companheiro Peta presidia a direção da UNE. Vocês sabem que toda vez que um jovem chega na mesa para comer e o prato está pronto, é muito mais fácil do que fazer o prato. E o Peta, como presidente da UNE, ajudou no debate extraordinário para que nós pudéssemos mandar ao Congresso Nacional o projeto de lei de reforma universitária. O Peta contribuiu de forma extraordinária para que nós pudéssemos aprovar o ProUni, porque eu não consigo entender a cabeça de meia dúzia de pessoas que, se dizendo de esquerda, eram contra o ProUni, porque diziam, e veja que de vez em quando a extrema esquerda se junta à extrema direita nos argumentos. Tanto a extrema esquerda dizia que o ProUni iria nivelar o ensino por baixo, como alguns setores de direita diziam que nós íamos nivelar o ensino por baixo, porque estávamos colocando na universidade brasileira jovens da periferia que não tinham tido a oportunidade de fazer os cursinhos caros que uma parte da elite brasileira pode fazer. Pois bem, a minha alegria é que depois de 4 anos, qualquer avaliação que seja feita sobre o ProUni e sobre o grau de aprendizado dos estudantes brasileiros, nós vamos ter entre os melhores alunos em todas as áreas e os mais dedicados exatamente aqueles que são os pobres da periferia, que eram acusados de nivelar a educação por baixo. E por que que esses jovens são mais dedicados? É porque esses jovens já tinham perdido a esperança de estudar. E o ProUni foi uma engenharia que permitiu que esse jovem voltasse a ter esperança e acreditar no seu país e acreditar no seu futuro. Quero agradecer também aos companheiros da UNE. E aí já a companheira Lúcia, quando nós resolvemos criar o ReUni,
Quantas? E eu sei que a Uni perdeu alguns DCFs, porque tem gente que prefere o discurso fácil. O cidadão que não sabe como é que a mãe sofreu para fazer a comida, não sabe quantas vezes ela se queimou, não sabe o trabalho que ela teve para se sujar de óleo na beira de um fogão, senta na mesa e fala: não gostei. Pois bem, quase todas as reitorias foram invadidas. A pretexto de quê? De que nós iríamos colocar muitos alunos por professores. Nós queríamos aumentar a média de 12 alunos por professor para 18 alunos por professor. E alguém dizia: é demais. Vai baixar o nível. O ideal é que tivesse apenas um por cada professor. É tipo de gente assim que atrapalha o desenvolvimento deste país. É tipo de gente assim que aposta no insucesso desse país, que já jogou muitas oportunidades fora. Eu queria lembrar também meus agradecimentos aos companheiros da União Nacional dos Estudantes Secundaristas. Nós nunca, nesses 6 anos de relação, tivemos uma relação em que parecesse que o governo estava cooptando qualquer entidade, e nem as entidades tiverem qualquer relação achando que estavam cooptando o governo. O que nós fizemos foi uma relação de homens e mulheres civilizados que determinaram-se a construir um projeto de nação em que todos deveriam participar. E nós, quando deixarmos o governo no dia 31 de dezembro de 2010, nós vamos ter o prazer de entregar para a UBS mais 214 escolas técnicas profissionais neste país. E vamos ter o prazer de entregar para a UNE mais 10 universidades federais novas, mais 48 extensões universitárias. E mais ainda, Lúcia, mais uma universidade latina, onde o currículo será latino-americano, os professores latino-americanos e os estudantes latino-americanos. Mais ainda, já mandamos o projeto de lei para o Congresso Nacional. E se Deus quiser, estará terminada em 2010 a Universidade Afro-Brasileira, uma universidade para que tenhamos metade de estudantes africanos e metade de estudantes brasileiros, que a política de recuperação e de reparação que nós queremos fazer neste país, nós jamais iremos pagar o que os negros prestaram de serviço nesse país com dinheiro. Nós vamos prestar com gestos, com solidariedade, com reconhecimento, como estamos fazendo aqui no Brasil com os quilombolas, reconhecendo o trabalho extraordinário que eles fizeram. Por isso que vir aqui hoje e assinar um projeto de lei, não pense que as coisas estão terminadas. Está começando. Primeiro, o gesto de vir aqui reconhecer que o Estado brasileiro tem culpa pelo que aconteceu. Eu não quero culpar uma ou outra pessoa. Eu quero culpar o Estado brasileiro, do qual hoje eu sou o presidente da República. Segundo lugar, esse projeto vai entrar no Congresso Nacional, Lúcia. E é importante que a UNE e a UBS articulem um trabalho de convencimento dos deputados e dos senadores para que a gente possa aprovar. Vocês sabem que o dinheiro já existe. O dinheiro está no fundo do Ministério da Justiça. Só que a gente não pode dar o dinheiro, porque senão vai vir muitos processos contra nós. Por isso nós resolvemos fazer projeto de lei, para que tenha um debate dentro do Congresso, na Câmara e no Senado. E quando for aprovado, eu estarei aqui para que a gente possa colocar o primeiro tijolo na nova Casa dos Estudantes Brasileiros. Queria dizer a todos vocês que, da mesma forma que na UNE surgiu a campanha do Petróleo é Nossa, vocês agora estão desafiados a um outro debate, não menos importante do que o Petróleo é Nosso. Nós que fundamos a Petrobras em 1950, só fomos conquistar a autossuficiência em 2006, praticamente 56 anos depois. Agora, graças ao investimento em pesquisa, graças às novas tecnologias, a Petrobras descobre petróleo na camada pré-sal, a mais de 6 mil metros de profundidade. Agora encontramos a última jazida de petróleo, 2.300 metros de lâmina d'água, 3 metros de rocha e mais 3 mil metros de rocha e mais 2 mil metros de sal. Significa quase 7 mil metros de profundidade. E vamos buscá-lo. E o Brasil não apenas é autossuficiente, como o Brasil será exportador de petróleo. Mas não queremos exportar petróleo cru. Nós queremos exportar material com valor agregado. Por isso, nós vamos fazer duas grandes refinarias. Uma refinaria de 600 mil barris dias. Outra refinaria de 300 mil barris dias, para que a gente possa exportar gasolina premium e óleo diesel de qualidade, para que a gente possa ter mais dinheiro. Mas a provocação, não provocação, a convocatória que eu estou fazendo para os estudantes, é que nós precisamos mexer na lei do petróleo nesse país. E nós não podemos abrir mão de que esse patrimônio que está a 6 mil metros de profundidade é um patrimônio da União. É um patrimônio de 190 milhões de brasileiros. E nós precisamos utilizar esse patrimônio para fazer reparação aos pobres deste país. Por isso é preciso que a gente, na lei do petróleo, destine uma parte desse dinheiro para que a gente possa resolver definitivamente o problema da educação neste país, para que a gente possa resolver o problema de milhões de pobres que estão aí, e não deixar na mão de meia dúzia de empresas que acham que o petróleo é dela e vão apenas comercializar. Nós precisamos aproveitar esse petróleo para tornar o Brasil uma nação ainda mais forte, uma nação mais soberana, uma nação muito mais dona de si. Através de um decreto, eu constituí um grupo interministerial. Eles têm 2 meses para me entregar a proposta. E aí, vamos ter que fazer uma proposta na sociedade. Já pedi para o governador Sérgio Cabral, já pedi para o governador José Serra, e estou pedindo para a UNE agora. Nós queremos a colaboração, porque o petróleo não é do presidente da República, não é do governador do Rio, não é da Petrobras. O petróleo é do povo brasileiro e, portanto, nós precisamos decidir o destino desse petróleo. Pois bem, companheiros, eu queria dizer para vocês a minha alegria de estar aqui. É porque o fato do Serra estar aqui, junto com o Sérgio Cabral, junto comigo, junto com a UNE e junto com a UBS, da forma mais civilizada possível, vocês estão percebendo? Da forma mais democrática possível, nós somos amigos antes de tudo. Somos adversários quando tiver a disputa política. mas somos amigos na construção da democracia deste país. E não é mérito nem do Serra, nem meu e nem do Sérgio Cabral. Isso foi conquista de vocês. Conquista daqueles que morreram e que não estão aqui. E eu queria, Lúcia, da mesma forma que o Serra deu um conselho sobre a recuperação da sede da UNE, eu queria dizer, companheiros, que nós precisamos tratar um pouco melhor os nossos mortos. Eu estava conversando com o Fernando Haddad ali agora, estava conversando com o senador Inácio Arruda. Nós, toda vez que falamos dos estudantes que morreram, toda vez que nós falamos dos operários que morreram, nós falamos xingando alguém que os matou. Quando, na verdade, esse martírio nunca vai acabar se a gente não aprender a transformar os nossos mortos em heróis, não em vítimas, como a gente costuma tratar todas as vezes. Imagina se a Frente Sandinista ficasse lamentando todos o que Somoza matou. Imagina se o Fidel Castro ficasse lamentando todos que o Batista matou. Não! É fazer com que essas pessoas que tombaram lutando por alguma coisa que acreditavam se transformem em heróis, que sejam símbolos da nossa luta, que na sede da UNE tenha fotografia e a história dos que morreram, que na sede do sindicato tenha fotografia e a história dos que morreram, porque nós transformamos eles apenas em vítimas, não contamos a história, ninguém sabe o que é, portanto nunca virarão heróis. O Brasil é um país que não tem herói. Quando pergunta para qualquer um de nós, a gente só lembra de Tiradentes, porque os mesmos que representavam a coroa portuguesa, que o mataram, 30 anos depois, o transformaram em herói, com medo que o povo transformasse. Então nós precisamos cultuar os nossos heróis. Nós somos uma pátria em que, se perguntar aqui, ninguém tem o nome de um herói. Vai lembrar todo mundo de Tiradentes. Acabei de falar. E o Brasil é um país que tem muitas lutas importantes, muitas lutas extraordinárias, e que nós muitas vezes não cultuamos aquilo que nós precisamos cultuar para dar valor àquilo que as pessoas fizeram. E eu acho que, como a UNE foi responsável em parte pela criação da Bossa Nova, por grandes coisas na arte, na cultura nesse país, eu acho que esse é um debate extraordinário que é importante a gente fazer. Eu lembro que uma vez eu vim no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, mataram 3 jovens operários. 3 jovens operários. Eu estava no Nordeste, eu vim para cá. Uma tensão muito grande. Uma tensão tinha mandado a polícia entrar lá dentro, ou as Forças Armadas, e mataram 3 metalúrgicos. Quem é que lembra quem era aqueles 3 metalúrgicos? Ninguém lembra. Porque, na verdade, a gente não constrói a memória das coisas boas que acontecem na nossa vida. A gente não consegue sequer avaliar se a morte foi apenas o sofrimento de quem morreu, ou dos parentes, ou a morte é uma motivação para a gente construir outros heróis moldados naquele que sacrificaram. Acho que nós precisamos fazer esse debate com um pouco mais de força. Fazer esse debate, porque senão nós passamos e a história vai ficando sem aquelas lembranças que nós queremos que fique. Portanto, meus companheiros, quero dizer para vocês, minhas companheiras, que me sinto hoje mais orgulhoso de ser brasileiro, porque estou dando a minha contribuição para reparar aquilo que foi feito na sede da UNE. A UNE, por tudo que ela fez nesse país, por tudo que ela significou, por tudo que ela fez na luta pela democracia, a UNE jamais deveria ter sido destruída, mas deveria, isto sim, ser sempre enaltecida. Meus parabéns a todos os dirigentes da UNE, do passado e agora. Meus parabéns aos dirigentes da UBS. Alguns, eu não pude citar o nome, porque são candidatos a prefeitos e a vereadores, e se eu citar o nome eu posso prejudicá-los, mas que Deus continue dando força a vocês. Um abraço!